Seja muito bem-vindo ao projeto Evangelho à Distância da Federação Espírita do Estado de São Paulo, a nossa FIESP. É com muita alegria que apresentamos hoje um tema de muita importância em todos os momentos da nossa vida, em especial no atual momento em que vivemos, de maior distanciamento social e de mais proximidade com a família. Nós acreditamos que o Evangelho no Lar vai ser de muita importância neste momento. Antes, porém, vamos nos acomodando, vamos serenando as nossas mentes, acalmando os nossos corações e elevando os nossos pensamentos à espiritualidade maior, aos nossos amigos benfeitores, a Jesus, a Maria e a Deus Pai, agradecendo pelo dom da vida, pelas bênçãos recebidas, por todos os benefícios e pedindo que nos deem todo o amparo e toda a sustentação para que possamos ser, no dia de hoje, bons semeadores da doutrina de Jesus. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus, o Evangelho no Lar, é uma reunião de família. A família se reúne para estudar os ensinamentos do Mestre. Jesus foi o espírito mais puro, mais evoluído que encarnou no planeta Terra. Ele fez muitas curas, muitos ensinamentos e, o que é principal, ele vivenciou tudo o que ensinou. Mas Jesus nada escreveu. E tudo o que sabemos sobre as maravilhas que ele aqui fez foi através dos escritos dos quatro evangelhos, que foram feitos por quatro de seus seguidores. Jesus costumava se reunir constantemente com os seus seguidores para ensiná-los, para trazer a boa nova, que é a notícia de um Deus Pai misericordioso, Deus amor. E um dia, nessas reuniões, da casa de Simão Pedro, que é o apóstolo Pedro, ele sugeriu que se aproveitasse melhor o tempo com ensinos e estudos mais edificantes. E então, ele propôs a leitura de pequenos textos das Sagradas Escrituras e depois comentários sobre eles e também interpretações pessoais. Os seus seguidores gostaram muito e começaram também em seus lares praticarem esses estudos junto com a família. E assim, Jesus instituiu o Evangelho no Lar. Então, como vimos, o Evangelho no Lar, como tudo que Jesus faz e fez, é uma coisa muito simples e tem efeitos maravilhosos. O Evangelho no Lar tem efeito de harmonização. Ele promove a harmonia do lar, principalmente neste momento em que estamos ficando a maior parte do tempo dentro do nosso lar com a nossa família. Então, é bom que o Evangelho no Lar seja praticado para promover a limpeza na psicosfera doméstica, ou seja, tornar o ambiente mais agradável, mais aconchegante. O Evangelho no Lar tem efeito de prevenção, isto relativo mais às crianças. É muito importante a presença das crianças no Evangelho no Lar. ainda que de tenra idade. Ainda que as crianças não consigam assimilar os conceitos apresentados, que não consigam entender os textos lidos, nós não imaginamos o benefício que o Evangelho traz para o futuro dessa criança. O fato de ver a família reunida para estudar, preocupada com a moral de todos, com os bons costumes, faz com que a criança se sinta muito segura. Muitas crianças, ao se tornarem adolescentes e jovens, tomam o caminho dos vícios por insegurança. Com certeza, o Evangelho no Lar vai fazer a prevenção para que isso não aconteça. E tem também o Evangelho no Lar o objetivo de manutenção. Para nós todos adultos, nós responsáveis pelos nossos lares, para que mantenhamos a calma, a paz, a paciência, a partir do momento que colocamos em prática as virtudes aprendidas através dos Evangelhos de Jesus, nós estamos mantendo o ambiente doméstico em paz, em harmonia. E para nós colaboradores de casas espíritas, é muito importante também, porque nos ajuda a manter todos os conhecimentos adquiridos nos estudos, nos diversos cursos que fazemos, e ainda a aproveitarmos por mais tempo os benefícios recebidos nas diversas assistências. Como vimos então, o Evangelho no Lar, apesar de toda a simplicidade, tem muitos, muitos efeitos benéficos. É bom que expliquemos para nossa família esses benefícios. Depois, então, comentamos com eles, fazendo a escolha de um dia e de um horário para realizarmos o nosso Evangelho, uma vez por semana. É muito bom que haja dia e horário determinados a fim de mantermos uma certa disciplina. Aí, convidamos os nossos familiares para iniciarmos o Evangelho. Se não quiserem participar, não devemos nos aborrecer. Podemos fazer sozinhos. Muitas pessoas vivem sozinhas. Aliás, nós nunca estamos sozinhos. Sempre temos a companhia do nosso guia protetor, dos mentores, dos benfeitores espirituais, dos mensageiros de Jesus. Iniciamos o Evangelho com uma prece, que é o momento em que fazemos a nossa conexão com a espiritualidade maior. Pedimos a Jesus, aos bons espíritos que estejam entre nós, nos dando toda a sustentação. Podemos fazer isso através de palavras espontâneas, de uma prece como Pai Nosso ou outra prece de nossa preferência. Lemos então um pequeno trecho do Evangelho. Recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, lido assim na sequência, iniciando no capítulo 1 e indo até o capítulo 28. Recomendamos esse Evangelho porque ele contém, assim, ele representa uma síntese dos quatro Evangelhos de Jesus, abordando em especial a parte moral. Mas se não tivermos o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos realizar o Evangelho no Lar com a Bíblia. Basta que peguemos o Novo Testamento e no Novo Testamento vamos encontrar os quatro Evangelhos. E é bom lê-los também na sequência, porque é a história da vida de Jesus. Após a leitura, partimos para os comentários. Aí comentamos aquilo que entendemos. Todas as pessoas presentes podem fazer os seus comentários. Todos os comentários são muito bem-vindos. Mas, se alguma pessoa não quiser fazer o seu comentário, devemos respeitar o seu momento e, então, ela participa só mesmo presencialmente. Após os comentários, nós fazemos as vibrações. Vamos lembrar que vibrar não é pedir. Vibrar é dar, é doar. Doar os nossos melhores sentimentos e os nossos melhores pensamentos em favor daqueles que mais necessitam no momento. Assim, podemos no Evangelho no Lar vibrar pelo planeta Terra, por toda a humanidade, pelo nosso Brasil, por todo o povo brasileiro, para que o Evangelho de Jesus seja conhecido em todos os lares e, finalmente, pelo nosso próprio lar, para que todos da nossa família sejam envolvidos em vibrações de paz, amor, saúde, harmonia. Para todos os familiares, estejam onde estiverem, encarnados ou desencarnados. Após as nossas vibrações, nós vamos fazer um minuto de silêncio. Esse minuto de silêncio é o único em todo o Evangelho no Lar que fazemos. Todo o restante nós fazemos em voz audível, ou seja, num tom que todos possam ouvir e que seja agradável. Neste momento, porém, como se trata dos nossos problemas particulares, das nossas intenções particulares, nós nos envolvemos em pensamentos e nos ligamos diretamente a Deus, pedindo aquilo que mais precisamos no momento. Feito o minuto de silêncio, nós vamos então agradecer. Agradecer pela sustentação que recebemos durante o Evangelho. E vamos também pedir muita perseverança, muita coragem, muito amparo para colocarmos em prática tudo o que aprendemos nas lições daquele dia. Como puderam ver, o Evangelho no Lar não tem nenhum ritual, não há necessidade de toalha, não há necessidade de flores, não há necessidade de música. A água, para ser fluidificada, podemos colocar, se quisermos. Mas é uma prática muito simples, que podemos fazer também em qualquer local da casa ou até mesmo no templo da natureza, como Jesus fazia. E assim, eu convido a todos que possam fazer em seus lares e possam também lançar a semente nos corações das pessoas que mais considerem, a fim de que o Evangelho no Lar, esta sementinha que se torna tão grande, possa florescer em todos os lares. Lembrando sempre que não é um ritual, é um compromisso de amor. Música.